estejamos abrindo nossas Bíblias, irmãos, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 a 22. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aleluia. Só eu fiquei. E o profeta Elias, para chegar neste momento, ele passou por uma série de situações que se desenvolvem desde o capítulo 16, 29 até o capítulo 18 inteiro. Durante a explanação dessa palavra, nós estaremos pegando porções destes três capítulos. Vamos estar trabalhando nesta frase de Elias: só eu fiquei. De todos os profetas de Deus que haviam em Israel, sobrou somente um profeta de Deus, Elias. Os outros foram mortos, perseguidos. E ali estava ele numa situação bem difícil, de alto risco. O povo estava balançando entre crer no Deus Todo-Poderoso e crer no Deus Baal. E o Deus Baal tinha do seu lado a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, com 450 profetas deste falso Deus. A situação do profeta Elias era de alto risco. Por isso que ele expressa diante do povo. Claro que devidamente orientado por Deus, que ele chegou àquela situação. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Elias tem consciência de que está enfrentando uma guerra injusta. Mas, acima de tudo, ele tem certeza de que o Deus Todo-Poderoso é por ele. E é nesse contexto que Elias, apesar de só como profeta, ele supera a todas as situações difíceis que são lançadas sobre ele. Nós vemos então que esses desafios se repetem na história do povo de Deus. Não foi só Elias que passou por essa situação crítica. Só eu fiquei. Meus irmãos, nós vemos no capítulo 16, versículo 29 em diante, que o Acabe foi eleito, ele herdou o trono como rei de Israel. Está escrito que Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Casou-se com uma mulher estrangeira que tinha falsos deuses no seu hábito de oração. E ela trouxe Baal para ser adorado em Israel. Trouxe os profetas de Baal para ministrarem em Israel este culto de adoração a Baal. A situação de Israel era desoladora. Um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. A esposa que prostituía o povo no culto a ídolos e a tudo aquilo que desagradava a Deus. O povo estava com a fé abalada. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? O povo uma hora pensava em seguir a Baal, outra hora pensava em seguir ao Deus de Israel. Acabe, infelizmente, tinha se tornado um idólatra. A sua esposa Jezabel era idólatra. E ela havia condenado todos os sacerdotes do Senhor, todos os profetas do Senhor Deus de Israel, à morte. E Elias, pela provisão de Deus, tinha escapado. Por isso que ele expressa: só eu fiquei. Ele tinha certeza que a vida dele estava nos planos de Deus, estava nos propósitos de Deus para abençoar a Israel e ao povo de Israel. Meus irmãos, diante desta situação desoladora, também no sentido espiritual, também era desoladora a situação econômica e social de Israel. Eles enfrentavam 3 anos de seca, porque Elias tinha recebido o poder de Deus para determinar seca sobre Israel, miséria sobre Israel, para puni-los por causa de que estavam se desviando dos mandamentos de Deus. E agora, Deus tinha falado novamente com Elias de que mandaria chuva após 3 anos. Então a situação de Israel realmente era uma situação muito difícil, mas ele estava confiante de que, assim como Deus fez parar a chuva, Deus faria vir a chuva. Assim como Deus preservou sua vida, Deus ousaria para abençoar a Israel. Ele fala como se estivesse reclamando, só eu fiquei, mas não. Ele já tinha certeza da bênção. Deus já tinha falado para ele que mandaria chuva, que lhe daria a vitória. Mas tinha um propósito muito forte neste fato da vida de Elias ser preservada. Só eu fiquei para testemunhar o fracasso dos idólatras, do falso Deus. Nós vemos isso nos versículos 23 a 29 do capítulo 18. Diz assim: dê-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Meus irmãos, fracasso total dos profetas de Baal. Ali estava o homem de Deus, Elias, presenciando 450 profetas de Baal, fazendo palhaçadas ao redor de um altar com sacrifício, invocando um Deus que nada podia fazer, invocando um Deus que não tinha poder nenhum. A proposta era: e o Deus verdadeiro há de se manifestar com fogo, consumindo o sacrifício que está no altar. E Baal não se manifestou de jeito nenhum. Estava ali quietinho, cego, surdo e mudo. Porque Baal não existe, não é um Deus como o nosso Deus sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso. Era um Deus enganador. Então, meus irmãos, nós vemos que esses 450 homens que ministravam a Baal, eles provavelmente já estavam roucos, depois de mais ou menos 6 horas gritarem ali ao redor, clamando ao Deus Baal, e nada acontecendo. Diz que eles manquejavam, certamente estavam com calos nos seus pés, manquejavam. E mais, eles se retalhavam, se autoflagelando, e corria sangue do seu corpo, e nenhuma manifestação de fogo aconteceu. Só eu fiquei, só o profeta Elias, para que, movido pelo poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, presenciasse o fracasso daqueles que buscam a falsos deuses. Meus irmãos, o profeta Elias, ele tinha consciência que estava só, mas tinha consciência que o Deus Todo-Poderoso era por ele. Só eu fiquei, mas com um propósito, para revelar o poder do meu Deus. Nós vemos isso, meus irmãos, nos versículos 30 a 39. Nós vemos que, num primeiro passo, ele restaurou o altar do Senhor, porque era um altar profano. Lá no Monte Carmelo, era um altar para sacrifício a ídolos, não ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele restaurou o altar. Ele cercou de cuidados, versículos 30 a 33. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Ele restaurou o altar. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele precisa de um altar, de um local digno, para que possamos adorá-lo, para que possamos oferecer algo agradável a ele. Em segundo lugar, vemos que Elias purificou tudo: o sacrifício, as lenhas, o altar e o chão, com muita água. Versículos 34 e 35. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Dá a impressão que essa atitude de lançar muita água sobre o altar, porque o altar deveria ser consumido, o sacrifício deveria ser consumido, tudo com fogo descido do céu, pelo Deus verdadeiro. Dá a impressão que ele estava zombando. Eu vou molhar tudo e mesmo assim queimará. Não. Essa muita água lançada ali em cima era uma atitude de purificação. Era um lugar profano. Era um lugar de idolatria. Ele usou muita água para purificar o sacrifício, para purificar a lenha, para purificar o altar, para purificar o chão onde oferecia sacrifício a Deus. Porque Deus, quando quer queimar, não importa se é lenha molhada, se é pedra que ele quer queimar, o que seja. O Deus Todo-Poderoso, ele transforma em cinzas o que ele quiser. Então, ele purificou tudo ali, para que nada de profano ficasse, nada de impuro ficasse sendo oferecido a Deus. Em terceiro lugar, daí sim, versículos 36 a 39... ele invocou ao Senhor, e está escrito assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Meus irmãos, o que que nós vemos aqui nesta atitude de Elias? Elias havia sido preservado diante de todo esse contexto ali, de confusão, de caos, para manifestar a glória de Deus. A nossa vida é preservada para que possamos revelar a glória de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus. Mas tudo no devido tempo, tudo segundo a palavra de Deus, tudo na direção de Deus. Elias, meus irmãos, ele não temeu a morte, não temeu a furiosa Jezabel, não temeu tudo que era ameaçador à vida dele, porque ele tinha certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era por ele e estava com ele. Só eu fiquei. Ele sabia porque tinha ficado, somente ele. Tinha um propósito para acabar com o falso culto. Qual foi a ordem? Eliminar os profetas de Baal. Eliminar aqueles que profetizavam a falsa doutrina. E com isso estaria eliminado em Israel o falso culto, aquilo que não agradava a Deus. Eliminado todo o processo de destruição do inimigo, então era hora da bênção, era hora de chover. Deus já havia prometido para ele que voltaria a chover, 18, versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Durante todo esse momento aqui que ele estava guerreando no poder do Senhor contra Baal e seus profetas, ele já estava na certeza da promessa, mas ele não vacilou nem um momento. Ele seguiu tudo conforme o Senhor recomendara, orou conforme o Senhor recomendara e voltou a orar agora, quando ele tinha a vitória para ter acabado com o culto a Baal. Nós vemos nos versículos 40 até 46 como Elias se portou, acabando com aquela coisa que profanava o nome de Deus em Israel, que entristecia a Deus em Israel. Elias estava só como homem, só como profeta, mas o Deus Todo-Poderoso estava com ele. A glória de Deus estava com ele a todo momento. Nós vemos que Elias colocou o joelho no chão, orou a Deus, colocou a cabeça entre os joelhos. Em seguida ele mandou por 7 vezes o seu servo olhar se estava vindo chuva lá ao longe, se tinha sinal de chuva, até que foi confirmado. Mandou avisar a Acabe: vem chuva sobre Israel, o Deus de Israel é fiel. Acabe correu ao local. E o que que diz o versículo 46? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa corridinha daquele profeta, que não era mais jovem, foi de 40 quilômetros à frente do carro do rei. Por isso que está escrito: a mão do Senhor veio sobre Elias. Deus, quando ele prepara pessoas que se colocam a seu serviço, ele prepara por completo, ele sustenta por completo, ele dá poder por completo. Meus irmãos, só eu fiquei. No dia a dia, muitas vezes, nós nos sentimos um verdadeiro Elias. Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor no dia a dia e sentimos o mesmo sentimento de Elias? Só eu por aqui. nenhum irmão, nenhuma irmã de fé. Não se invoca o nome do Senhor aqui onde estou. Só eu fiquei. O nosso dia a dia, meus irmãos, se parece com a situação de Elias na sociedade de hoje. Mas nós precisamos ter a certeza que mesmo estando sós, como aqueles que invocam o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos sós fisicamente. Mas o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, a glória do Deus Todo-Poderoso está sobre nós. O poder do Espírito Santo habita em nós e nos guia para andarmos vencendo e manifestando a glória de Deus. Apesar de toda a contrariedade maligna que é lançada contra nós. Só eu fiquei. Muitas vezes me sinto só por aí. Mas Deus quer que eu testemunhe do seu poder diante das falsas religiões, diante dos falsos deuses. Só eu fiquei. Elias estava só. E nós muitas vezes nos sentimos assim. Mas para revelarmos, como Elias, o poder de Deus aonde estivermos. Quando nós estamos firmes assim no Senhor, certos que o Senhor é conosco e é por nós, nós revelamos o poder de Deus. Sinais e maravilhas acontecem na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Só eu fiquei. Tem um propósito. Se um dia você sentir-se só, lembre-se, o Senhor quer te usar. O Senhor quer revelar através de você o verdadeiro culto a Deus. O Senhor quer revelar através de tua vida a verdadeira adoração a Deus. A verdadeira santidade a Deus. Só eu fiquei, mas eu recebo vigor de Deus. O que aconteceu com Elias? Só eu fiquei, ele disse. Mas de repente, um homem que não era um atleta fica melhor do que um atleta. Corre 40 quilômetros para manifestar o poder restaurador de Deus, para manifestar a glória de Deus. E nós sabemos que Elias foi grande profeta em Israel e ele é lembrado até hoje. Foi usado poderosamente. Os relatos sobre o profeta Elias constam na Bíblia e constam em outros escritos extra-Bíblia, porque Deus usou um homem que permaneceu na palavra de Deus. Permanecer dá essa condição, mesmo só, mas Deus está conosco. Mesmo só, Elias estava com o Todo-Poderoso. E quando estamos com o Todo-Poderoso, estamos muito mais do que bem acompanhados. Nunca estaremos só. E a glória de Deus enche a nossa vida e enche aonde entramos, aonde ficamos. Só eu fiquei, porém Deus está comigo. Este era o pensamento de Elias. E nós devemos pensar assim: mesmo que estejamos só, o Deus Todo-Poderoso é por nós. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Somente o Senhor, para nos sustentar e renovar o nosso vigor. Quando você sentir-se só, sem nenhuma base de poder aparente, lembre-se, todo o poder está à tua disposição, todo o poder está a teu favor, se você permanecer na palavra do Deus Todo-Poderoso, permanecer em Jesus e andar segundo essa palavra, aí toda a solidão é desfeita. E nós juntamos ao nosso redor outros adoradores. Foi o que aconteceu com Elias. De repente, aquele povo que estava coxando entre servir a Deus e a Baal, eles compreenderam. Boa palavra é esta. E vamos, então, estar prestando atenção. E prestar atenção a tudo que Elias fez e a tudo que Deus fez através da vida de Elias. E todos ficaram a favor de Elias. E a bênção foi completa. Assim deve acontecer com as nossas vidas. Esta é a vontade de Deus. Deus nos ama de um modo muito especial, que Ele coloca o Seu Filho Jesus como nosso Salvador e Redentor. Ele nos dá a condição de invocarmos o nome dEle por meio de Jesus, e Ele sempre nos atender. Elias estava numa situação um pouco menos favorável do que a nossa. Ele não tinha Jesus ainda naquele tempo. Hoje nós temos Jesus. Se Deus fez coisas maravilhosas através de Elias naquele tempo sem Jesus. Imagine nós hoje. Nós temos o Deus Todo-Poderoso e ainda temos o seu Filho Jesus. E nós podemos clamar e Ele está presente para nos socorrer e para manifestar todo o poder do Reino de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor esteja abençoando poderosamente cada um. Que esta palavra possa estar frutificando no coração de cada um, permanecendo no coração de cada um e levando cada um a momentos vitoriosos, poderosos no Senhor. Amém?